Porta Aberta. Apesar de todos os progressos, hoje, da América à Ásia, da Europa à África até à Oceania, encontramos níveis muito diferentes de riqueza e de pobreza. Mas nem todos nos deixamos interpelar pelo fosso entre muito ricos e muito pobres. Não só em alguns países, mas entre as nações, a nível mundial. Contrariando a indiferença tantas vezes denunciada pelo Papa Francisco, a FEC, Fundação Fé e Cooperação, lançou uma campanha para nos envolver a todos na construção de um mundo mais justo e mais sustentável. Patrícia Fonseca e Maria Marques, da Fundação Fé e Cooperação, são as minhas convidadas esta manhã nesta emissão do Porta Aberta. É com elas que o convido a descobrir como contribuir agora para a construção de um mundo diferente, melhor. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela.
Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. Que vida que eu levo agora. Já me sinto
A Fundação Fé e Cooperação nasceu em 1990 em Portugal com uma finalidade muito concreta: promover o desenvolvimento humano integral. Ao longo dos anos, foram muitos os projetos que lançou em diferentes países para apoiar as comunidades mais vulneráveis, em Angola, na Guiné-Bissau, em Moçambique e Portugal. Esta manhã são minhas convidadas aqui no Porta Aberta, Patrícia Fonseca e Maria Marques. Ambas pertencem à FEC e estão empenhadas na campanha Pequenos Passos, de que iremos falar daqui a pouco. Bom dia, bem-vindas.
Olá, bom dia.
Na Renascença. Antes de falarmos da FEC, gostaria de as conhecer um pouco melhor, se não se importam. E começava pela Patrícia. Nasceu aqui em Portugal, Patrícia?
Sim, nasci aqui em Portugal, em Lisboa. e por aqui fui vivendo toda a minha vida. Se bem que os meus pais não são de Lisboa, vieram muito novos para Lisboa para estudar, trabalhar, e eu por aqui nasci e por aqui fui ficando e
Com muitos
criando
ou poucos
raízes.
irmãos?
Sem irmãos,
Sem irmão.
sem irmãos, para grande tristeza minha durante a fase da infância, sem irmãos, mas com primos que têm essa. Para quem também, quem não tem irmãos e tem primos, os primos são uma grande graça porque fazem as vezes de irmãos. Penso eu que não tenho irmãos.
Foi uma infância tranquila, então.
Sim, foi uma infância muito tranquila, vivida em família. Tenho muitas memórias dos tios, dos primos, das brincadeiras que fazíamos. Foi uma infância muito regular, aliás, toda a minha vida é muito normal, muito regular.
E os seus pais eram pessoas de fé? O domingo era um dia especial sempre para você?
Sim. Eu cresci numa família católica, os meus pais, as minhas avós, são pessoas de fé e sempre me foram com muita liberdade, incutindo estes valores cristãos e fazendo com que eu fosse parte da igreja, de alguma forma, apontando-me caminhos e colocando-me algumas escolhas. E desde sempre fiz catequese, fiz o percurso normal de catequese, a catequese toda, 10 anos, mas sempre com esta muito orientada pelos meus pais e pelas minhas avós também, que são pessoas de muita fé e que, como com muita liberdade, me foram apontando este caminho, que a dada altura foi uma opção também para mim. A dada altura achei que, conscientemente, é uma opção de vida.
E nesse caminho que disse normal, depois encontrou o movimento Encontros Jovens Shalom. Como é que isto aconteceu e o que é que a seduziu neste movimento?
O movimento estava na minha paróquia e, portanto, naquele percurso todo de catequese, fui conhecendo o movimento ainda sem idade para pertencer. E desde sempre me entusiasmou muito no movimento Encontros de Jovens Shalom o facto de ser dado protagonismo aos jovens. Antes eram os jovens que eram os protagonistas das ações todas que o movimento fazia na paróquia e fora da paróquia. Isso motivou-me muito, entusiasmou-me bastante, o facto de não ser alguém mais velho que vinha dar umas orientações, mas serem os próprios jovens, orientados por jovens mais velhos, animadores, a fazerem o seu próprio percurso e a serem os sujeitos das suas próprias ações. E depois há também uma particularidade do movimento Encontros Jovem Shalom, que olha para a realidade em que nós estamos, no nosso caso concreto, a paróquia de Montabrão, que é de onde eu venho, olhar para a realidade onde nós estamos inseridos e a partir daí ver, à luz do Evangelho, da doutrina social de igreja, o que é possível transformar e fazer diferente. E este impelir para a ação também era uma coisa que me atraía muito, que acho que sou assim sempre uma formiguinha e gosto muito de fazer coisas e isso entusiasmou-me. Na juventude entusiasma muito os jovens poder fazer e ser protagonista daquilo que se está a fazer.
E foi com este movimento que foi para o Brasil. Como é que
Exatamente.
recorda essa experiência e que importância teve para si?
Sim. Bem, no movimento fiz muitas coisas, uma das quais foi uma experiência muito curta de voluntariado no Brasil durante um mês, no mês de verão. E lembro-me que era uma coisa que gostava de fazer na altura, que gostava de ter a oportunidade de fazer, surgiu dentro do movimento. E para mim, na altura, eu estudei sociologia. Depois, a dada altura, depois de terminar o curso e ter começado a trabalhar, achei que queria ter uma intervenção social mais concreta e meti-me na área do serviço social para poder começar a trabalhar e ser mais no terreno. E essa experiência, muito curta, de um mês, consolidou esta minha vontade e ali percebi que era aquilo que eu queria fazer, queria. Em vez de trabalhar numa empresa, que era onde trabalhava já na altura, queria trabalhar ao serviço e estar ao serviço através de ações muito concretas, da ação social ou de cooperação para o desenvolvimento, que foi o que depois veio a acontecer mais tarde. Portanto, essa experiência, apesar de curta, foi um marco que me fez mudar até de vida profissional. A partir dali, comecei a achar, não, eu não quero mais estar aqui nesta empresa onde estou, quero é fazer outras coisas. E, enfim, teve esse marco na minha vida de ser um trampolim para a área onde hoje trabalho.
Há pouco utilizou a imagem da formiga e há sempre uma inquietação em si. Já percebi. Maria, a sua história é diferente. Sei que foi para a catequese por iniciativa própria. Como é que isso se explica?
Sim, a minha história é diferente, mas no entanto também é muito comum. É um percurso muito típico da maioria dos jovens portugueses. A minha família é plural, embora os meus pais também sejam católicos, mas quem me levou a aproximar-me deste meu percurso de fé foi a minha avó. Eu costumava passar férias com os meus avós em Sores. Aliás, o meu batismo também já foi tardio. E depois, em Lisboa, senti necessidade de ter um envolvimento mais consciente também com a minha comunidade. E pedi aos meus pais para ir para a catequese e fiz o percurso de catequese. Mas depois, no final do percurso da catequese, não havia muita oferta na altura em termos de grupos de jovens. E houve, da minha parte, algum afastamento, como creio que há também de muitos jovens em Portugal.
Aliás, quando não encontramos respostas.
Quando não encontramos respostas. Procurei outro tipo de respostas porque queria ficar uns princípios, obviamente, da ética, da justiça, da dignidade, da preocupação com o outro. E procurei, por isso, outro tipo de projetos onde pudesse envolver, desde voluntariado com os mais velhos. Depois também tive a oportunidade de participar em missões de voluntariado no Malawi e em Moçambique. E depois fiz um percurso muito na área da cooperação, a minha formação de base também em relações internacionais, depois com pós-graduações, mestrados e agora um doutoramento em curso. Mas vocacionei muito para a área da cooperação porque queria também encontrar o meu lugar neste mundo e o meu lugar relacionando-me com o outro. E daí ter trabalhado em cooperação também lá fora, no continente asiático e africano. E tive a oportunidade também, depois de regressar a Portugal, trabalhar numa fundação, numa outra fundação, com uma outra base. Mas eu acho também muito importante este encontro de religiões, este pluralismo de religiões.
Aliás, tem uma experiência absolutamente extraordinária. Dois continentes tão diferentes, o asiático e o africano.
Isso deve ter
dado
diferentes.
Uma imagem totalmente diferente do mundo. Não é?
Mas com, sim, aprendi sobretudo que os impactos, e depois falaremos disso mais à frente com a campanha Pequenos Passos, que os impactos destas alterações que vivemos afetam sobretudo os mais pobres e os mais vulneráveis. Portanto, esses princípios ficaram, não é? Esses princípios do meu percurso inicial de fé ficaram. E felizmente tive a oportunidade de iniciar o meu trabalho também recentemente na Fundação Fé e Cooperação, onde creio que partilhamos todos estes princípios de justiça, de dignidade. Portanto, de alguma forma acabei por encontrar também aqui o meu espaço neste momento para continuar este meu percurso de fé através dos projetos que vamos desenvolvendo.
E já nos falou da sua avó, que é, sim, uma referência e também, sim, uma inspiração ainda hoje?
Felizmente, perdi a minha avó já há alguns anos e era uma grande referência, uma grande referência. Fazia-me refletir, todas as noites fazia-me refletir sobre aquilo que tinha feito de bem e e todas as aprendizagens que deveria levar para o dia seguinte. E mesmo a ida à missa pelas mãos da minha avó, para mim, era também um ato de reflexão, de aprendizagem e de perceber como poderia relacionar com o outro e de como poderia estar mais disponível para ajudar o outro. E esta preocupação ficou e norteou muito depois o meu percurso académico. Inconscientemente, eu acho que esta minha vontade de trabalhar na cooperação e no desenvolvimento, quer lá fora, quer em Portugal, porque o trabalho com as comunidades é importantíssimo também aqui em Portugal. As realidades são outras, mas os problemas são universais. E eu acho que esta influência da minha avó depois pautou muito as minhas escolhas, até académicas futuras, e só hoje, mais tarde, é que me apercebo disso.
Como é que olha para o trabalho de voluntariado depois dessas experiências riquíssimas que tem?
Uhum.
É como se fosse uma experiência de evangelho?
Não necessariamente, porque na altura as iniciativas de voluntariado em que participei e depois as minhas estadias noutros países já não foram pela mão do voluntariado, mas de trabalho. e ligada à igreja, a instituições, aliás, que não tinham uma ligação à igreja. Portanto, eu acho que esses princípios do meu percurso de fé inicial ficaram, da partilha, da justiça, da ética, ficaram no meu trabalho, nas minhas ações de voluntariado, mas sinto que agora aqui na FEC encontro este espaço de reflexão e de partilha com uma equipa extraordinária.
Maria Marques, gestora de projeto na Fundação Fé e Cooperação, e Patrícia Fonseca, coordenadora do Departamento de Educação da FEC, são minhas convidadas hoje aqui no Porta Aberta. Já voltamos à conversa.
Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. No ar, no ar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Mergulho mocambos nos mangues molhados, moleques mulatos, vem vê-lo passar. Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com frutos já bons de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual é mais bonita, todas boas de chupar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar.
Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. No ar, no ar.
Criar um modelo económico diferente que permita às pessoas viver e não matar, incluir e não excluir, humanizar e não desumanizar, cuidar da criação em vez de pilhar e devastar. Foi o desafio que o Papa Francisco lançou este ano aos jovens empresários e estudantes de economia de todo o mundo, convidando-os para um encontro de 2 dias em Assis, em março de 2020, ou seja, daqui a 2 anos. No entanto, são muitas as organizações católicas empenhadas há vários anos na construção de um mundo mais justo e sustentável. Entre elas, conta-se a Fundação Fé e Cooperação, a que estão ligadas as minhas convidadas de hoje, Patrícia Fonseca e Maria Marques. Patrícia é socióloga, tem uma pós-graduação em serviço social, mas como é que chegou à FEC? Como é que foi esta ligação?
Cheguei à FEC muito por acaso, sem saber e sem conhecer a FEC. A FEC estava à procura de uma pessoa para coordenar a rede de voluntariado missionário e uma amiga minha que já conhecia a FEC disse que estavam à procura de uma pessoa e eu também estava à procura de trabalhar nesta área e apresentei a minha candidatura e fui passando as diferentes fases da candidatura e acabei por ficar e aqui estou há mais de 10 anos.
E é coordenadora do Departamento de Comunicação e do Departamento de Educação para o Desenvolvimento e Advocacia Social da FEC. Onde é que acha que a FEC faz mais diferença? No Brasil, em Angola, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Portugal?
Não, eu acho que a nossa diferença é na forma como trabalhamos. Nós temos um grande propósito, que é fazer pontes, criar ligações entre realidades que são muito distintas, criar os ditos diálogos improváveis entre organizações, entre instituições, entre as pessoas com quem trabalhamos. E acho que essa é a nossa grande marca distintiva, é conseguir fazer essas pontes, criar esses diálogos e a partir daquilo que... de aspectos em que convergimos, conseguir criar relação. E acho que este é, assim, o grande marco distintivo da FEC, mais do que a intervenção concreta que temos em cada um dos países, que está à parte também de outras organizações que fazem as mesmas intervenções e muito bem também. Mas na FEC temos realmente esta preocupação de construir pontes e, a partir daí, criar relação e construir um diálogo. Acho que essa é a nossa marca distintiva.
Há algum projeto em que se envolveu e que recorde com mais satisfação, que tenha visto no terreno resultados concretos?
Não sei se destaca algum em particular, mas aquilo que para mim, no trabalho que vou fazendo aqui em Portugal, me traz mais satisfação é o facto de nós podermos ser voz. Nós temos as nossas equipas nos países onde nós estamos, temos equipas em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau, e temos a equipa em Portugal, que somos nós, a Maria, eu e as nossas colegas que aqui trabalhamos. E o nosso trabalho aqui em Portugal é poder dar voz às realidades que nós vamos conhecendo e às fragilidades das pessoas que nós vamos conhecendo nos países onde estamos. E essa para mim é uma grande satisfação, poder dar voz nos diferentes espaços onde nós estamos e a estas pessoas, às fragilidades que elas têm, às suas dificuldades. E nós fazemos em diferentes espaços, trabalhamos nas escolas, num processo educativo mais formal, com alunos, desde o primeiro ciclo ao secundário, e, portanto, trazer estas realidades que são diferentes das nossas realidades, mas que têm muitos desafios que são comuns. Fazemos também através de grandes campanhas, campanhas de comunicação e de sensibilização para os temas que vamos trabalhando e também junto dos decisores políticos, aqueles que decidem, no fundo, políticas e nós, reconhecendo realidades muito concretas, procuramos trazê-las para este espaço onde nós estamos e procuramos ser voz daquelas pessoas com quem estamos todos os dias nestes diferentes espaços. E para mim é uma satisfação grande poder... ser voz destas pessoas e, a partir daqui, podemos construir políticas justas, políticas inclusivas que vão beneficiar estas pessoas com quem nós trabalhamos. E sempre nesta correlação e nesta interdependência de que as opções que nós tomamos aqui em Lisboa, aqui em Portugal, têm impacto e nós vemos isso nas pessoas com quem nós trabalhamos em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e noutros países. E poder trazer esta relação e este impacto que as nossas ações têm aqui para o espaço onde nós estamos é talvez aquilo que me dá a maior satisfação, porque nem sempre é imediato que se eu beber um copo de água da torneira pode ser diferente se beber um copo de água engarrafada e não, nem sempre isto é imediato para todas as pessoas, mas esta opção muito concreta, muito simples, que faço sem pensar, tem um impacto no acesso à água nas pessoas no sul de Angola, por exemplo, que vivem uma seca extrema. Então, poder trazer esta relação para estes espaços, que são muito diversos, estes espaços onde nós trabalhamos em Portugal, dá-me alguma satisfação.
A Maria é doutorada em Saúde Pública Global, tem um mestrado em Saúde e Envelhecimento, outro em Economia e Desenvolvimento, mas está há menos tempo na FEC. O que é que a atraiu e seduziu nesta organização?
Sim, eu cheguei muito recentemente à FEC, em maio deste ano. Tenho um percurso profissional bastante eclético, tendo passado pelo antigo Instituto da Cooperação, agora Instituto Camões, depois pela Comissão Europeia, depois pelas Nações Unidas, pela Fundação HK e depois fiz ali um ligeiro interregno para me dedicar ao doutoramento, mas começava a sentir falta desta intervenção, desta ligação entre reflexão e intervenção. E daí ter sido também abraçada e aceita pela família da FEC. Eu creio que foi um casamento, aliás, há uma frase que nós utilizámos muito recentemente, que vem da encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, e que fala neste amor civil e político, e na necessidade, como a Patrícia referia muito bem, na necessidade de, por um lado, mobilizar e sensibilizar os cidadãos, os jovens em particular, mas por outro lado também trazer estas vozes e conseguirmos influenciar os decisores políticos. Portanto, eu acho que esta preocupação da FEC de, por um lado, ter uma intervenção concreta no terreno, nas escolas, nas comunidades, em diferentes espaços, a sensibilizar, mobilizar, mas depois tentar trazer estas vozes e ter um papel de advocacy, de sensibilizar os decisores políticos, é fundamental. Daí esta frase, que eu acho que é uma frase-chave, de conseguirmos aqui um amor civil e político para encontrarmos soluções mais justas para a nossa terra. Terra essa que é comum. E foi um dos princípios também que de alguma forma me seduziu no trabalho que a FEC vai desenvolvendo.
A Maria tem esta experiência que eu acho que é interessante, que é de trabalhar em organizações até com orientações confessionais um pouco diferentes. Uhum. O que é que isso implica quando se está a trabalhar no terreno? Há desafios diferentes ou depois concorre tudo para o mesmo?
Eu acho que aprendi ao longo destes vários anos em que trabalhei em organizações com uma natureza muito distinta, que no terreno trabalhamos com a mesma finalidade. E aprendi também a importância de provocarmos encontros entre religiões e culturas tão distintas, porque só assim conseguimos caminhar no mesmo sentido. Portanto, para mim acho que foi muito importante ter este percurso eclético, embora só agora, com esta idade, com os meus 42 anos, é que perceba que este percurso tão eclético foi muito importante, até porque as realidades que nós enfrentamos hoje em dia têm causas muito complexas e exigem uma abordagem integrada e uma abordagem também ela complexa, e que mobilize várias pessoas de diferentes esferas, seja a Igreja, seja decisores políticos, seja os cidadãos em geral. Daí eu acho que este meu percurso um bocadinho diferenciado começa agora a colher esses frutos e a perceber a importância depois de todas estas aprendizagens no trabalho que vou desenvolvendo no terreno. E isto agora saltando também um pouco para a questão dos desafios serem complexos, sobretudo as alterações climáticas e os estilos de vida sustentáveis, que é uma das prioridades e um dos temas que nós trabalhamos muito na FEC. E também recorrendo um bocadinho à encíclica Laudato Si, recordo-me sempre de uma frase que é a lógica do descartável, não é? Nós hoje em dia descartamos tudo. E descartamos não apenas objetos, mas descartamos relações. E estas respostas integradas e em parceria entre diferentes organizações com uma natureza distinta, esta articulação é essencial para invertermos esta cultura individualista e conseguirmos no terreno termos respostas mais integradas que atuem também a nível micro, meso e macro, e que consigamos assim, com o tempo, produzir mudança.
E essa sua experiência toda acumulada, agora que assumiu a responsabilidade de gestora de projeto da FEC, vai trazer aqui um cunho diferente ao seu trabalho ou este é um desafio totalmente novo para si?
Eu abraço sempre os desafios como sendo novos. Obviamente que há aqui um capital de experiência e de conhecimento acumulados que espero que também tragam frutos para a FEC, não é? Eu acho que há sempre uma relação de o que eu chamo de relação win-win, de ganhos para ambos, para o colaborador e para a casa que recebe esse mesmo colaborador. mas creio que pelo menos tenho esta preocupação de me conseguir distanciar sempre um pouco e de procurar estas respostas em colaboração, ir ao encontro de diferentes pessoas e organizações para conseguirmos ter uma resposta aos problemas que vão surgindo, uma resposta que seja mais eficaz e, sobretudo, que tenha resultados que perdurem no tempo. E, novamente, voltando aos estilos de vida sustentáveis, nós muitas vezes assistimos a um ativismo que é desenfreado, mas sem uma preocupação de raiz, sem uma reflexão de raiz. Felizmente, nós já temos uma minoria crescente em Portugal, que se preocupa com estas questões, ainda insuficiente, mas muitas vezes temos um ativismo desenfreado ou pontual ou não consequente. E eu acho que afetem esta preocupação de ter uma reflexão prévia, um trabalho documentado, sistematizado e depois sim vamos para o terreno, com informação, com conhecimento. E depois desenvolvemos as nossas iniciativas e depois procuramos sempre, com os resultados das iniciativas, partilhá-las e tentar influenciar, se possível, mudanças de legislação a nível nacional, a nível comunitário.
Porque há momentos e projetos em que todos podemos ajudar, em que todos podemos fazer a diferença da maneira mais simples, com um gesto pequeno. A Maria e a Patrícia vão continuar comigo aqui no Porta Aberta para falar de uma campanha em que todos podemos participar e sem gastar dinheiro. Trata-se da campanha Pequenos Passos, lançada para travar as alterações climáticas que nos afetam a todos e que resultam em grande parte da exploração excessiva e não solidária dos recursos do planeta. Para já, fica aqui uma informação que dá que pensar. Só em Portugal, 50 mil refeições acabam todos os dias no lixo.
Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Na Ilha de Santiago tem um mano mente, tem cacá, e nasce a comigo Zezé, o Raul lá de fundo do beira. Na Ilha de Santiago tem um mano mente, tem cacá, e a nasce a comigo Zezé, o Raul lá de fundo do beira da barca. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda pião. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda pião. Na Ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordê,
Fala-se muito nas alterações climáticas, no desaparecimento de centenas de espécies, da poluição do mar afogado em plástico, mas será que estamos realmente preocupados? Será que já assumimos o desafio de mudar alguns comportamentos? Não só nos setores da alimentação e da mobilidade, mas também nos setores da energia e da moda, é tanto o que podemos alterar para benefício de todos e para nosso benefício pessoal. Por isso há uma campanha lançada pela Fundação Fé e Cooperação, que vale a pena conhecer. Trata-se da campanha Pequenos Passos. Para nos falar desta campanha, convidei a Patrícia Fonseca, coordenadora do Departamento de Educação para o Desenvolvimento na FEC, e a Maria Marques, gestora do projeto, também nesta fundação. E, Patrícia e Maria, o que é que pesou mais para lançar esta campanha? As dificuldades que muitas pessoas nos países mais pobres enfrentam a todos os níveis, ou a noção cada vez mais clara que estamos a destruir o planeta?
Sim, o que nos provoca sempre é os danos que causamos nas pessoas. E isso é o que nos motiva a fazer alguma coisa. E temos vindo ao longo dos últimos anos a trabalhar muito esta questão das alterações climáticas, o que é que provoca, o que é que podemos fazer para travar. E no trabalho que vamos fazendo, vamos percebendo que primeiro que tudo, é importante provocar as consciências, as nossas, do cidadão comum, das nossas crianças, fazer pensar, ter aqui algum processo de reflexão crítica, que as pessoas pensem como é que eu me comporto, como é que são os meus estilos de vida e que impacto é que isso tem nos outros países e no outro lado do mundo. Então esta campanha Pequenos Passos é isto, provoca as pessoas a dar pequenos passos que possam de alguma forma contribuir para travar as alterações climáticas. Claro que temos muito esta consciência de que não é isto só que vai travar as alterações climáticas, há muitas políticas que também que precisamos de pôr em prática e desenvolver, mas também acreditamos muito que a transformação e a mudança parte também da transformação e da mudança individual. Então é isto que provocamos com esta campanha. Convidamos as pessoas a envolverem-se e a fazerem um pequeno compromisso. Pode ser uma coisa muito simples.
Há dados absolutamente assustadores no vosso site. Para produzir um único par de calças de ganga são necessários 7 mil litros de água, coisa que a mim me assusta um pouco. E só em 2016 foram desperdiçados mais de 44 milhões de toneladas de dispositivos eletrónicos, telemóveis, computadores. O que é que pretende exatamente, Maria? O que é que propõe exatamente nesta campanha Pequenos Passos?
Eu acho que um dos problemas que assistimos hoje em dia é que há um excesso de ruído e há alguma desinformação. Há tantas iniciativas, campanhas, notícias e algumas das notícias até as chamadas fake news, falsificadas. E o tema das alterações climáticas é um terreno fértil para este excesso de ruído e desinformação. E o que sentimos é que as pessoas, por vezes, querem adotar um estilo de vida mais sustentável, mas não sabem por onde começar. E este excesso de ruído e desinformação provoca muitas vezes, agora há um novo termo que é o eco-anxiety, ou seja, ansiedade nos jovens, porque a informação que é veiculada é tão negativa e assustadora que as pessoas ficam um bocadinho ansiosas e sem saber como, que passos adotar. E no fundo esta campanha Pequenos Passos que lançámos no âmbito do projeto Juntos pela Mudança visa sensibilizar e estimular os cidadãos a refletir sobre os seus estilos de vida e a adotarem pequenos gestos concretos para que possam evoluir nesse sentido. E daí também termos também, nós temos uma expressão engraçada que é encontra aqui pistas para quando se despista. Exatamente por isso, porque hoje em dia há tanta informação a circular que muitas vezes nos perdemos nesta imensidão e queremos alterar os nossos estilos de vida e não sabemos por onde começar. E daí também termos infografias muito simples com alguns dados concretos, mas que são reveladores, não é? Quando temos 820 milhões de pessoas a passar fome, mas percebemos que um em cada três alimentos vão para o lixo, isto é assustador e faz-nos pensar. Portanto, temos um equilíbrio entre uma recolha de testemunhos de pessoas que vão partilhando os seus compromissos, mas também há alguma informação, mas uma informação muito simples, direta, e porque sabemos que a mudança requer motivação e alguma sensibilização prévia, e daí termos lançado esta iniciativa, que vai ter algumas provocações. Por exemplo, na altura do apelo ao consumismo desenfreado com o Black Friday e o Cyber Monday, e mesmo na altura do Natal, lançarmos algumas iniciativas concretas para sensibilizar os cidadãos a consumirem menos, a reutilizarem. Aliás, duas das mensagens-chave que nós temos é suficiência e partilha. Portanto, vamos ter algumas provocações. Aliás, uma delas é: não deixes o teu futuro em stand-by, do velho se faz novo.
Ou seja, há aqui um conjunto de pequenos gestos, só o que é pedido, pequenos gestos, é isso?
Sim, nesta campanha só pedimos pequenos gestos, que cada pessoa que se envolva na campanha, que assuma um compromisso, um pequeno gesto, que lhe seja possível fazer na sua vida. E é apenas isto que pedimos, e acreditamos que isto pode criar uma onda. E já há várias pessoas que se foram juntando à campanha. Lembro-me, por exemplo, de uma criança com 12 anos que fez um pequeno compromisso de reutilizar os seus cadernos. Portanto, não comprar caderno agora no início do ano, não comprar cadernos novos quando ainda tinha mais de metade do caderno do ano anterior por usar. E este é um pequeno gesto. Não vai comprar um novo caderno quando tem tantas folhas por usar.
E recordo-me também de um outro exemplo de uma avó que tem 4 netos e que diz: vou deixar de comprar tantos brinquedos, sobretudo brinquedos de plástico, e passar a proporcionar aos meus netos experiências mais diversificadas. Portanto, são pequenos gestos, muito simples, mas que todos juntos e de forma integrada conseguem ir provocando mudanças.
Aliás, a Maria falava há instantes em alguns desafios provocadores, como por exemplo o Black Friday no Natal, nos saldos, levar a que as pessoas não entrem para esta onda do consumo. O comum do cidadão, quando ouve isto, pode até pensar: ainda tem algum interesse isto, mas acham que se consegue fazer chegar às pessoas que assumir um desafio destes tem realmente impacto a nível global?
Sim, esse é o propósito de todo o nosso trabalho, é conseguir fazer chegar...
No fundo, não queremos só a nossa rua limpa, queremos é um mundo todo.
Exatamente, é esta ideia de que tudo o que nós fazemos tem um impacto e que não é muito imediato, não é? Não é imediato as pessoas pensarem isso, e todo o nosso trabalho tem esse objetivo de provocar esta questão da interdependência e de provocar isto nas pessoas.
Mas também é verdade que há um grande debate entre duas grandes correntes: a alteração de comportamentos, de pequenos comportamentos, ou uma abordagem mais sistémica e integrada. O que é que faz diferença? E daí a nossa preocupação também em trabalhar estas esferas. Nós temos esta iniciativa a decorrer, mas, por exemplo, eu e a Patrícia, na semana passada, tivemos um pequeno almoço com eurodeputados, onde tivemos esta preocupação também de partilhar os resultados das nossas iniciativas e tentar sensibilizar para estas questões. Portanto, procuramos sempre trabalhar estas diferentes esferas. É importante, sim, todos alterarmos os nossos comportamentos, e muitas vezes a própria encíclica Laudato Si fala dos pequenos gestos quotidianos para uma ecologia integral, não é? Mas também é importante convocarmos e chamarmos os decisores políticos para podermos também, de alguma forma, trabalhar a mudança das políticas nesse sentido. Portanto, há este trabalho. Aliás, nós temos uma figura simbólica patenteada na FEC, que é o elevador. O elevador de trazermos as vozes e as realidades, realidades essas que vamos contrastando entre Portugal, Moçambique, Angola, Guiné, onde estamos presentes, mas depois trazê-las para cima, a nível regional e a nível nacional e a nível internacional, e conseguirmos trabalhar estes diferentes níveis para tentarmos provocar mudança.
Esta é uma campanha que vocês têm levado também a estes outros países onde estão a desenvolver projetos?
Sim, porque esta campanha Pequenos Passos insere-se num projeto Juntos pela Mudança, onde temos outras iniciativas a decorrer. Estamos neste momento a realizar um documentário com histórias de vida que vamos recolher aqui em Portugal e estamos neste momento como equipa a recolher histórias também em Moçambique sobre esta questão do consumo e da produção responsável. E temos também outras iniciativas que vão complementando esta campanha. Aliás, lançámos recentemente um livro infantil, Um Hotel de Imensas Estrelas, para sensibilizar os mais jovens. E uma das frases que encerra este livro da autora Rita Taborda Duarte é: tudo o que deitamos fora, no fundo, estamos a deitar para dentro.
Que é
para dentro da nossa terra. Terra é essa, casa é essa, que é comum.
Não sei se insere nesta campanha, mas vocês também falaram de um grupo de voluntárias que está a percorrer vários países. Querem contar-nos um pouco essa história?
Sim, são duas voluntárias que partiram de Orém até Roma, neste sentido de fazer um caminho com as pessoas e um caminho que seja também de sustentabilidade. Então elas partiram e o caminho faz entre boleias, comboio, a pé.
Uma aventura
de duas
já
semanas.
Já dava um livro.
Sim.
Quem sabe se não dará um livro.
Então, percorreram 8 países até chegar a Roma, para o sino da Amazónia. E o que elas vão encontrando no caminho, vão se encontrando com diferentes pessoas, diferentes comunidades, para perceber o que é que está a acontecer em cada um destes países, para podermos ter um planeta onde todos possamos estar, nós e os que virão a seguir. Então, a Laura e a Madalena têm este propósito de fazer elas próprias um caminho, mas um caminho que se faz com as pessoas que vão encontrando, para sensibilizar para estas grandes questões e esta grande questão também da Amazónia, que no fundo é este pulmão do planeta e que tem um impacto na vida de todas as pessoas. E já chegaram a Roma e já estão a participar em todas as ações que estão a decorrer à volta do sino.
Antes de dar um livro, espero que dê uma conversa na rádio. A campanha que lançaram Pequenos Passos termina no final do ano, 31 de dezembro. O que é que vocês gostariam de lançar como desafios a quem nos está a ouvir?
Acho que, sobretudo, que se envolvam. E que esta campanha possa servir de trampolim para uma mudança mais profunda nos nossos comportamentos. E não só uma mudança deste pequeno compromisso que cada um faz, mas que possa ser uma reflexão e um caminho pessoal que faço isto porque há uma razão maior para o fazer. Faço não só para ter um planeta mais bonito, mas para que outras pessoas possam viver aqui, agora, noutros lados do mundo e daqui a alguns anos. Portanto, eu acho que um grande resultado se conseguirmos envolver as pessoas e implicar as pessoas profundamente numa reflexão mais profunda, não só neste fazer ativismo porque sim, porque agora está na moda, mas um caminho mais profundo, mais interno.
Da minha parte, proponho reduzir o plástico lá em casa. Pronto, já assumi.
Vamos já registar este compromisso no site Pequenos Passos.
É registado o compromisso que cada um
sim,
pode registar
lá. Sim, sim, aliás, temos toda a informação sobre as iniciativas encontram no site da Fundação, no Instagram e no Facebook da Fundação, mas temos também um site específico para esta campanha, pequenospassos.pt, onde convidamos cada um a registar o seu compromisso. Já são vários, de vários países, portanto gostaríamos muito de contar com o vosso compromisso também.
É, eu espero bem que muita gente assuma o compromisso, até porque eu acho que tem logo um impacto em termos pessoais, na família, depois na comunidade e depois já vamos crescendo, né? O que é muito bom. Patrícia e Maria, muito obrigado pela vossa presença aqui no Porta Aberta e obrigado sobretudo também por este desafio dos pequenos passos que, se todos nós refletirmos um pouco, vamos ver que de facto o impacto é muito grande. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Para construirmos um mundo mais solidário e mais sustentável, passe pelo site da Fundação Fé e Cooperação, conheça e assuma os desafios desta campanha Pequenos Passos da Fundação Fé e Cooperação. Um bom domingo, boa semana para si.
of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful
Renascença.